Segunda-feira, 30 de outubro de 2017. Começa agora a edição número 2155 do Jornal da UFES. As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe. Feira Científica de Sergipe incentiva pesquisa e mobiliza professores e estudantes na UFES. UFES anuncia Congresso de Pesquisa em Inclusão e Tecnologia Assistiva. INEP divulga perfil dos candidatos ao Enem. E mais, criação de fundo patrimonial para universidades públicas divide opiniões. É o que você ouve agora no Jornal da UFES. Apresentação Cilícia Pereira e Elisana Soares. O primeiro Congresso de Pesquisa em Inclusão e Tecnologia Assistiva é uma das atrações da 4ª Semana Acadêmica e Cultural da UFES.
O evento é organizado pelo Departamento de Educação e acontece entre os dias 20 e 22 de novembro no campus de São Cristóvão.
A ideia é agregar a socialização de estudos, extensão e pesquisas vinculadas à inclusão e tecnologia assistiva.
Saiba mais detalhes e como participar do congresso acessando o portal da UFES, ufes.br.
Mais de 4 mil pessoas, entre professores, estudantes e visitantes, passaram pela UFES nessa última sexta-feira.
Foi durante a Feira Científica de Sergipe que marcou o encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
A ciência e a tecnologia influenciam em vários aspectos da sociedade. Portanto, aproximar a população desses temas é necessário, sendo um desafio para os estudiosos da área. Apesar de ainda existir uma distância entre a população e as questões científicas, pesquisas afirmam que o interesse do brasileiro no tema tem crescido nos últimos anos. Dados do Ministério de Ciência e Tecnologia apontam que nessa década aumentou em 20% o número de interessados no tema. Porém, a maioria dos brasileiros ainda não possui conhecimento científico. Uma pesquisa do Instituto Paulo Montenegro, por exemplo, afirma que 64% da população ainda não tem conhecimento científico. Foi a partir dessa necessidade que a Associação Sergipana de Ciência realizou a Feira Científica de Sergipe. Raquel Freitage, professora do Departamento de Letras Vernáculas da UFES e secretária da Associação Sergipana de Ciências, destaca a importância dessa iniciativa.
É a maior atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que acontece no estado de Sergipe. O objetivo principal é reunir trabalhos de educação básica, de popularização da ciência e de divulgação institucional em um único espaço, em um único dia, aberto à população, para popularizar as descobertas científicas e a pesquisa científica que vem sendo feita em Sergipe, tanto nas instituições de pesquisa como nas instituições de ensino.
O diferencial da feira científica é aproximar a ciência da sociedade de forma lúdica, como explica a professora.
Então temos desde trabalhos de educação básica, trabalhos desenvolvidos nas escolas, até trabalhos de pesquisa desenvolvidos na Embrapa, na UFES, UNIT, TPS, TP, instituições de pesquisa, sempre numa linguagem acessível e em forma interativa, de modo que a pessoa que não é especialista na área tenha contato com o que é produzido e tenha uma compreensão do que é feito em termos de ciência.
Raquel conta ainda como o tema da SNCT, Matemática Está em Tudo, esteve presente na ação.
Não tem como pensar nada sem ter alguma base matemática. Então a gente tem, por exemplo, experimentos de percepção e ilusão de ótica, que são matemáticos. A gente tem jogos e quebra-cabeças que são de base matemática.
Darkson Kleber, professor de Química e Matemática do Instituto Federal de Sergipe, fala para quem a Feira de Ciências é voltada.
Então, ela foi preparada para jovens, para estudantes, pesquisadores na pesquisa, que dedicam sua formação à pesquisa, ao ensino, à extensão.
É importante discutir a matemática de forma que ela se torne compreensível, já que ela está presente no nosso cotidiano. É o que afirma o professor.
trazer a matemática no dinamismo hoje é um desafio de muito tempo. Mas assim, a gente tentar trazer a matemática que introduz, que relaciona, traz o sujeito, as pessoas, que consiga desenvolver habilidades, competências que envolvam a criticidade também para pensar a matemática que nós usamos o tempo todo.
Pedro, estudante do ensino médio do Centro de Excelência 28 de Janeiro, conta sobre sua experiência na feira.
Foi um modo de nós divulgarmos o que estamos trabalhando, certo? No nosso colégio, no Centro de Excelência 28 de Janeiro. Então, nós conseguimos interagir mais com esse pessoal. Não de forma minúscula, mas de forma ampla. Então, essa interação é muito boa. Foi uma ótima oportunidade para que nós pudéssemos divulgar mais a questão do nosso trabalho.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 22 graus e máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 13 km por hora no litoral sergipano.
O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, divulgou o perfil dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Quase 7 milhões de estudantes estão inscritos para as provas que começam no próximo domingo.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os dados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que será realizado em todo o Brasil nos próximos dias 5 e 12 de novembro. Nos dois domingos consecutivos, as provas, a cargo do INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação, serão levadas a 1.725 municípios, com mais de 12.400 locais de prova. Este ano, foram registrados pouco mais de 6.700.000 participantes. Houve uma redução de cerca de 1,5 milhão de participantes devido ao exame ter deixado de certificar o ensino médio, tarefa que voltou à competência do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Do total de participantes, 29,7% são pagantes, 48,2% são isentos do pagamento da taxa de inscrição e 22,1% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o ensino médio na rede pública em 2017. Em relação à situação de ensino, 63,5% dos inscritos já concluíram o ensino médio, enquanto 26,5% terminam o curso este ano e 8,9% se formarão após 2017. No Enem deste ano, 58,6% dos participantes são mulheres e 41,4% homens. Foram aprovados mais de 35 mil solicitações de atendimento especializado. A maioria dos casos é de deficiência física, baixa visão, déficit de atenção e deficiência auditiva. O Enem 2017 teve 304 solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social. Para ver todos os números, acesse portal.mec.gov.br. Do Ministério da Educação, Bruno Romeu.
Você sabe o que é fundo patrimonial? Ele funciona como uma entidade que arrecada recursos de doações para custear projetos e obras de instituições públicas.
Saiba por que a criação desse fundo para as universidades públicas brasileiras divide opiniões.
O fundo patrimonial ainda não é muito conhecido no Brasil. Ele funciona como uma entidade privada que arrecada verba para auxiliar instituições públicas de ensino superior a custearem seus projetos, obras e bolsas de estudo. Prática comum nos Estados Unidos, a famosa Universidade de Harvard, por exemplo, tem disponíveis mais de 30 bilhões de dólares nesse fundo. O dinheiro é arrecadado por meio de doações de alunos, ex-alunos, empresários e sociedade interessada. No Brasil, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo faz uso do recurso há 5 anos. O diretor-presidente do Fundo Patrimonial Amigos da Poli, Lucas Sancassani, diz que a iniciativa pode ajudar no momento atual de crise financeira dentro das universidades.
Com a diminuição da atividade econômica nos últimos anos, a receita das universidades caiu. Além da receita ser volátil, eu não acredito que a universidade vai ter condições de se desenvolver no longo prazo só com o dinheiro público. Acho que é importante a gente ter iniciativas dessa natureza.
Porém, a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Eblen Farage, alerta sobre a prática. Para ela, o uso do fundo rebaixa o valor que o governo tem obrigação de passar para a instituição pública.
Aceitar recursos que não são verbas públicas, isso fragiliza a universidade pública enquanto instituição pública.
No Congresso Nacional, tramitam duas propostas sobre o assunto. Uma delas é o projeto de lei 4643 de 2012. A relatora Soraya Santos, deputada do PMDB do Rio de Janeiro, defende que a ideia pode ser inovadora.
Visa dar um amparo a essas universidades públicas para que elas se tornem cada vez mais independentes.
O Brasil tem mais de 2.400 instituições de ensino superior, sendo 108 públicas. Com a crise financeira, as universidades temem que o repasse do Ministério da Educação não seja suficiente para arcar com despesas básicas, como luz e água. Reportagem Jalila Árabe.
Termina aqui o Jornal da UFES. Produção, Raquel Alana e Vitória Costa. Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante. Coordenação de jornalismo, Josafá Neto. Coordenação de programação, Paulo Lages. Direção-geral, professor Péricles Andrade. Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br. Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.